Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, o Presidente Obama diz que os Estados Unidos vão agir contra ingerência estrangeira nas eleições. Cimeira Rússia-Japão produz acordos económicos. Trump nomeia personalidade controversa para embaixador americano em Israel. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Audrey Regis e na produção a Doris Dotson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde homens armados mataram na noite desta quinta-feira, dia 15, em Nampula, um membro da Assembleia Provincial da RENAMO. Os familiares lamentam a atuação da polícia e dizem acreditar que a morte daquele político esteja inserida no contexto da atual violência no país. A polícia prometeu, entretanto, investigar. Adina Solé, com pormenores.
Familiares de José Almeida Murevetti disseram que tudo aconteceu por volta das 23 horas, quando os indivíduos armados em número não especificado dirigiram-se à residência e crivaram o deputado da RENAMO de balas, atingindo-o mortalmente. A residência de Murevetti dista sensivelmente 30 metros do posto policial de Moatala, na cidade de Nampula, mas, segundo os familiares, apesar do pedido de ajuda, a polícia respondeu quase 6 horas mais tarde.
Não disseram nada, só bateram a porta 3 vezes. Quando começamos a gritar, logo então começaram a atirar.
Temos posto policial aqui muito perto, nem faz nem 50 metros. 80 e tal balas que foram em volta desta casa aqui, até matar o homem. E a polícia dizer que não sabe dessa situação, não interpelou esse assunto.
De repente, chegaram alguns homens que não se conhece quem foram. E bateram logo a porta por 2 vezes. E depois de bater a porta, ele começou a gritar lá dentro de socorro, a pedir socorro. E daí, quando eles se aperceberam que já estava a gritar, começaram a olhar com o tiro. Começaram a disparar, disparo com disparos. E daí, ele foi atingido lá dentro. E naquela tentativa de sair do quarto, quando já estava atingido, e aí foi cair lá na dispensa.
Várias balas foram usadas contra o deputado da RENAMO em Nampula. Os familiares lamentam a atuação da polícia e dizem acreditar que a morte de Murevetti esteja inserida no contexto da atual violência política no país. A diretora clínica do Hospital Central de Nampula, Bainabu Sahal, confirmou a entrada do corpo sem vida à vítima de tiros na noite de quinta-feira. Neste momento, disse Sahal, aguarda-se pela autorização da Polícia de Investigação Criminal, PIC, para a realização da autópsia.
Nós aguardamos sempre a informação da PIC para podermos fazer a autópsia. Ainda não temos nenhuma informação, só sabemos que é um indivíduo de sexo masculino. Segundo a informação que recebemos escrita, foi baleado na sua casa.
O porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, disse que a polícia tem em sua posse vestígios do crime e garante investigar para esclarecer o caso, bem como neutralizar os criminosos. Quanto à atuação da polícia, Nakuti reconhece ter havido uma grande falha na prevenção do crime por parte da corporação.
Podemos concordar que houve uma falha na prevenção, porém, todos os trabalhos no sentido de esclarecer o caso estão sendo realizados no momento. E quanto aos invólucros encontrados no local, já foram, portanto, dirigidos ao nosso laboratório de balística, onde serão, portanto, trabalhados e para apurar todas as circunstâncias atinentes ao crime ocorrido.
Apesar dos esforços da Voz da América, a RENAMO escusou-se a fazer qualquer comentário. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor está a Voz da América. Continuamos em Moçambique, onde raparigas continuam a denunciar o assédio sexual nas escolas por parte de professores. O tema esteve em debate na 3ª Conferência Nacional da Rapariga, que decorreu na cidade de Nampula e que pretende encontrar soluções para acabar com a violação e discriminação das mulheres. Dados apontam que mais de 1.500 raparigas já sofreram assédio sexual só este ano no país. De novo, a nossa colaboradora Adina Soalé.
Diferentes organizações da sociedade civil mostraram a sua preocupação também em relação aos casamentos prematuros e defendem a necessidade de se penalizar os pais que, desta forma, impedem as suas filhas de decidirem o seu futuro. Aos 11 anos, Rebeca António, da província de Manica, foi obrigada a se casar pelos seus progenitores para satisfazer os interesses da família. Mas tal não aconteceu devido à intervenção da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário, que sensibilizou os seus pais sobre o tema. Hoje ela tem 16 anos e frequenta a 9ª classe, além de ser uma ativista na sua província.
E meus pais queriam me mandar casar. Eu neguei, mas que fazer? Eu aproximei onde estava a coordenadora de gênero e contei para ela. Ela me disse que faz em casa. Se elas obrigaram você, é melhor sair de casa. Eu disse. Enquanto a minha mãe estava lá, estava no grupo das mães e também ela anda a sensibilizar meninas. E a minha mãe mudou de ideia. Disse que você, pai, quer mandar casar essa criança? Ainda tem uma idade menor. E por que você quer mandar casar essa criança? É melhor ela estudar e vai ter o futuro, vai ajudar nós todos.
Contra os casamentos precoces. Entretanto, a Gira Correia, da província de Nampula, que também tem 16 anos, não teve a mesma sorte. Atualmente casada e mãe de uma menina, apela às meninas para se empenharem nos estudos.
Quero estudar para saber aula, para saber ler. Com 16 anos, 16 anos, ainda é pequena.
O que elas devem fazer?
Para estudar.
Refira-se que a linha Fala Criança 116 revela estar a receber várias denúncias de violação de raparigas. No ano passado, cerca de 130 mil chamadas foram registradas na linha Fala Criança. O responsável da linha, Calixto Guambi, disse que tem estado a intervir juntamente com outras organizações.
A nossa visão, ou tal como vejo aqui no nosso distrito, é um mundo onde as crianças são ouvidas e gozam dos seus direitos. Então, realmente nós não podemos ficar alheios perante uma situação de violação flagrante dos direitos da criança e, em particular, da rapariga. Por isso que nos juntamos a esse movimento.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continuamos aqui na Voz da América a falar sobre Moçambique, crise de água e de energia elétrica. São problemas graves em Moatize, uma autarquia da província central moçambicana de Tete. Mas apesar desses problemas, os habitantes de Moatize dizem-se contentes. Afirmam que o município está a crescer e que há muitas e novas infraestruturas. Francisco Júnior com a reportagem.
Andam todos felizes. Moatize, vila com mais de 50 mil habitantes e localizada a 20 quilómetros da capital provincial de Tete, está a registar crescimento assinalável e os residentes locais não disfarçam a sua satisfação.
Eu sou Eduardo Samanhada, natural de Moatize. Nasci e cresci mesmo aqui em Moatize. Moatize hoje em dia tem muita infraestruturas que naquele tempo não tinha. Antigamente Moatize tinha uma única bomba, que é aquela da vila, bomba de combustível. E agora temos duas. Tínhamos um único banco, que era Barclays. Agora temos BCI, temos BIM.
Eu chamo Soraya Bashir. Moatize, por acaso, evoluiu muito. Onde tem várias empresas à beira da estrada, antes era mato, cheio de muitas maçaniqueiras, mas agora temos várias empresas, muitas construções novas. O transporte da cidade para aqui terminava mais ou menos até o máximo 17 horas. Se a pessoa perdesse o transporte essa hora, tinha que dormir na cidade, mas agora temos transporte a qualquer hora, até 22, 23 horas temos transporte.
E é tudo graças aos megaprojetos em Moatize. Estão concentradas algumas das mais importantes companhias que estão a explorar o carvão mineral que existe na província de Tete. Segundo estudos geológicos efetuados por diversas empresas, em Tete existem cerca de 20 bilhões de toneladas de recursos de carvão medidos e inferidos. Boa parte dessas reservas estão no subsolo de Moatize. A instalação das mineradoras naquela autarquia do centro de Moçambique trouxe muitas mais-valias, mas os munícipes dizem que há dois problemas que são sérios e que não deixam ninguém dormir sossegado: água e energia elétrica. A crise é aguda.
O grande problema que temos hoje em dia é o problema de água. A água não está a chegar para todos.
A água é muito mal. Por exemplo, eu vivo no bairro 4. Agora, para buscar água, eu vou no bairro 5.
Quantos quilômetros aqui anda?
Pode ser de 3 quilômetros.
É um problema grave. Às vezes temos que procurar grandes distâncias à procura de água. Quando dão 17 horas, corrente elétrica não dá para se ligar nada nas nossas casas. Tudo deve estar desligado.
A corrente é fraca?
Muito fraca, a partir de 17 horas em diante. Às vezes nem temos corrente já. Corrente a partir dessa hora, não temos corrente.
Carlos Portimão é presidente do Conselho Municipal de Moatize. Dá a mão à palmatória. Sabe que esses problemas existem. Diz que se está a trabalhar para os resolver. Falou, nomeadamente, da energia elétrica.
A rede está a ser estendida, mais de 30 PTs na urbe. Isto é um bom sinal. Acho que daqui a 2 meses, os 30 PTs alocados vão melhorar mais a qualidade de energia elétrica.
A Voz da América contactou também a delegação do FIPAG, Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água em Moatize. Num comunicado enviado para nós, a delegação do FIPAG fez saber que há um projeto em curso para implementar até 2018 e que prevê a abertura de um total de 6 novas fontes de abastecimento de água no município de Moatize. Trata-se de projetos que, diz o FIPAG, vai ajudar a minimizar, a curto e médio prazos, o problema da falta de água na Vila Carbonífera de Moatize. E de Moatize, província de Tete, no centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde o novo governador do Banco Central, Hélio Almeida, apresentou a sua estratégia para tentar mudar o rumo do setor financeiro do país. Oscar Medeiros tem mais pormenores.
Uma semana depois de ter sido empossado no cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida teve o seu primeiro encontro oficial com o chefe do governo, Patrício Trovoada, com quem partilhou a sua visão para o setor financeiro santomense.
Nós devemos reforçar um conjunto de processos internos que possam facilitar a rápida transformação do setor financeiro em prol, para que, digamos que o setor financeiro esteja verdadeiramente a serviço da economia.
Para que assim seja, o novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe defende uma política para o setor assente em 4 pilares fundamentais.
Um primeiro, que é a própria estabilidade e robustez do setor financeiro. Um segundo tem a ver com a gestão e organização eficiente dos recursos postos à disposição do banco. Um terceiro prende-se com a literacia e a inclusão financeira. Este aqui que é extremamente determinante para a redução da própria pobreza, combate à economia informal e a melhoria das condições de vida da população de forma geral. Como sabe, são esses desiderados que se pretende para a economia de pequena dimensão como a nossa. E o último pilar prende-se com a própria comunicação com o exterior. Muitas vezes as ações do Banco Central são mal compreendidas pelo comum do público e em torno dessa pouca compreensão tem havido muitas especulações e naturalmente nós pretendemos combatê-lo com uma comunicação proativa, célere e coerente das ações que nós vamos levando a cabo no seio do Banco Central.
Face à dependência financeira externa de São Tomé e Príncipe e perante a atual conjuntura internacional desfavorável, Hélio Almeida considera que o Banco Central deve adotar a postura de concertação com o governo no que toca às políticas orçamental, monetária e cambial.
É necessário, em face do advento da própria crise econômica e financeira internacional, que a atuação dos bancos centrais de hoje tenha em conta uma articulação muito célere e atuante no que concerne aos processos de política orçamental do governo e a política monetária e cambial que é produzido pelo Banco Central. Hoje em dia, os bancos centrais, além da salvaguarda da estabilidade da moeda nacional, além da estabilidade do próprio sistema financeiro, é necessário garantir uma concertação e uma complementaridade entre essas duas políticas, a orçamentar por parte do governo e a monetária cambial, como já havia feito referência, para assegurar ganhos significativos em prol da economia real.
De São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Música.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos agirão contra a Rússia ou qualquer outro país que tente interferir nas eleições americanas. Acho, disse o presidente Obama, que quando qualquer governo estrangeiro tenta ter um impacto nas nossas eleições, temos que agir. Obama falava durante uma entrevista à National Public Radio. Os serviços secretos americanos concluíram que piratas cibernéticos russos invadiram os computadores do Partido Democrático com o intuito de pôr a circular na internet e-mails embaraçosos para a campanha presidencial de Hillary Clinton, e isso de modo a tentar ajudar o candidato republicano Donald Trump a vencer as presidenciais do mês passado. Entidades oficiais da Casa Branca disseram que tal nunca teria acontecido sem o envolvimento do presidente russo Vladimir Putin. Moscou considerou as alegações como uma autêntica brincadeira. Na sua entrevista, o presidente Obama disse ainda que estavam a decorrer uma série de investigações no seio das agências de serviços secretos americanas e acrescentou que esperavam um relatório final sobre o sucedido. Os eleitores americanos pronunciaram-se há mais de um mês, mas, nos termos da Constituição americana, o presidente ainda não foi escolhido. Vamos explicar-lhe porquê. Os americanos foram às urnas para eleger um presidente em novembro passado. Quem vence é o mais votado, não é? Não necessariamente. Hillary Clinton conseguiu 65,7 milhões de votos. Donald Trump, 62,9 milhões. Então, como é que é ele o presidente? Nos termos da Constituição, é um colégio eleitoral quem decide o vencedor. Representantes de cada estado, denominados eleitores, são selecionados para votarem no candidato que conseguiu a maioria dos votos no seu estado específico. O número de eleitores de cada estado é idêntico ao número dos seus legisladores no Congresso. Portanto, estados mais populosos têm mais eleitores, os menos populosos, menos eleitores. O vencedor, neste caso Donald Trump, tem que conseguir uma maioria, ou seja, 270 votos eleitorais. Trump conseguiu 306 contra 232 de Clinton. Mas por que é que os fundadores da nação incluíram o colégio eleitoral na Constituição? Foi a pergunta que fizemos ao professor de Ciências Políticas, George Edwards.
Some didn't really trust the people to vote, and of course this had never really been done on any kind of scale before, so it's not unusual, or wasn't unusual, not to trust.
Alguns realmente duvidavam que as pessoas soubessem escolher, e isso nunca tinha sido feito anteriormente. Portanto, não era nada de extraordinário que não confiassem na população, como muitos consideravam os cidadãos de então. Neste ano, pouco habitual, alguns eleitores estão a ser pressionados para mudarem o seu voto. Mas a tradição manda que eles votem de um modo regular e para mudar o resultado das presidenciais, Trump teria que perder 37 desses votos, algo de muito improvável. Fala-se também de acabar com o antiquado colégio eleitoral.
There's no value at all of the Electoral College. It violates political equality, meaning all votes don't.
Acho que o colégio eleitoral não tem qualquer valor. Viola a igualdade política, fazendo com que os votos não tenham o mesmo valor. Na segunda-feira que vem, os eleitores vão votar. Será apenas uma formalidade do processo eleitoral. Depois, a 20 de janeiro, Donald Trump tomará posse como presidente. Aqui Washington, Voz da América. A evacuação de cidadãos da parte leste da cidade de Alepo, na Síria, foi suspensa, deixando milhares de pessoas ainda nessa parte da cidade, que tem estado debaixo de intensos ataques de forças governamentais apoiadas pela Rússia e pelo Irão. Os meios de informação estatais disseram que os rebeldes violaram o cessar-fogo. João Santa Rita.
Vídeo da parte leste de Alepo mostra ambulâncias e autocarros a chegarem a um bairro capturado pelo governo, onde centenas de pessoas aguardavam para serem transportadas para outra área controlada pelos rebeldes. Mais de 30 mil pessoas deverão deixar a zona nos próximos dias. O conselheiro para questões humanitárias da ONU, Ian Egeland, disse que os doentes, feridos e crianças foram os primeiros a serem evacuados. Egeland queixou-se da falta de iniciativas internacionais para se impedir as mortes e destruição em Alepo e outras partes cercadas na Síria.
700,000 people in 15 besieged areas beyond East Aleppo, and they are a symbol of this lack of presence.
Há 700 mil pessoas em 15 áreas cercadas para além do leste de Aleppo e são o símbolo da falta de proteção. Todas as partes no terreno são culpadas de bloquearem o acesso por parte de trabalhadores humanitários internacionais, eram palavras de Ian Egeland. Os Estados Unidos e outros países condenaram a Rússia para ajudar no massacre de civis pelo exército sírio. Moscovo envolveu-se no conflito sírio sob o pretexto de combater o Estado Islâmico, mas na verdade tem fornecido ajuda à militar a Damasco. Disse o secretário da Defesa, Ash Carter.
We are fighting ISIL as we said we would and we're going to do and we need to do and they are participating in the Syrian.
Estamos a lutar contra o Estado Islâmico como dissemos que faríamos, como faremos e como precisamos de fazer. E a Rússia está a participar na guerra civil síria de um modo brutal, em vez de fazer o que deveria fazer. Palavras do secretário de Defesa, Ash Carter. O presidente sírio, Bashar al-Assad, saudou a captura da parte leste de Alepo, descrevendo-a como um acontecimento histórico. Estima-se que cerca de 1000 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas durante o ataque às partes rebeldes de Alepo. Viktor Pishkir é do Estado-Maior-General russo.
The Syrian army liquidated over 900 terrorists, destroyed dozens of military equipment.
O exército sírio matou mais de 900 terroristas e destruiu dezenas de unidades de equipamento militar, disse Pishkir. O secretário de Estado americano, John Kerry, pediu que fosse garantida a saída em segurança de combatentes e civis que quisessem deixar Alepo e acesso total por parte de organizações humanitárias para ajudarem as pessoas nas zonas debaixo de ataque.
And with these steps, we are convinced that the killing and the suffering in Syria could stop. And it could stop very, very.
Estamos convencidos que com essas medidas as mortes e o sofrimento na Síria poderiam parar e isso poderia ser alcançado muito rapidamente se a Rússia e o regime tomarem essa decisão. Palavras de John Kerry. Entidades oficiais americanas disseram que a recaptura pelo governo da cidade de Alepo não significa o fim da guerra civil síria, mas torna apenas mais difícil organizar novas conversações de paz.
Obrigado, João Santa Rita. Passagem agora ao Congo. A Igreja Católica procura fazer mediação da crise congolesa criada pelo adiamento das eleições. O mandato do presidente Joseph Kabila termina na próxima segunda-feira, mas a maior parte da oposição é contra a sua continuidade no poder. Amâncio Miguel.
As negociações continuam. A Igreja Católica logrou juntar as partes numa só sala. A tensão na República Democrática do Congo iniciou quando o presidente Joseph Kabila manifestou a intenção de continuar no poder fim do seu mandato a 19 deste mês. A Comissão de Eleições diz que não há dinheiro para a realização das eleições presidenciais. Eventualmente, só em abril de 2018 é que poderá haver dinheiro para tal. Em setembro, o governo e parte da oposição chegaram a um acordo para Kabila continuar no poder e criar um novo elenco. Mas a maior parte da oposição, que não participou nessa reunião, não concorda. Mas agora, a parte da oposição que não concorda, aceitou reunir com o governo. Desiré Mobozi Wambozi, membro da oposição, diz que a Igreja Católica provou a sua capacidade e que em vários momentos críticos da nação sempre surge para socorrer.
Nós somos conscientes.
The church has proven its capacities at various critical times in this country. The Catholic.
Na década de 1990, foi a Igreja Católica que ajudou o país a sair da ditadura de Mobutu Sese Seko para a democracia. Nas eleições de 2011, conquistadas por Kabila, a Igreja Católica denunciou as irregularidades. Essas posições deram lugar à especulação de que a Igreja Católica é favorável à oposição. O padre Donatien Tchole, da Igreja Católica, recusa estas acusações. Para ele, a solução para a presente crise é o diálogo inclusivo. Diz ainda o padre que os bispos estão convencidos que o desenvolvimento e paz estão ligados à democracia e é por isso que a Igreja quer ajudar o povo do Congo a alcançar a democracia.
The only solution to the current crisis can be found in inclusive dialogue. Bishops are convinced that development and peace are tied with.
Enquanto não se conhece o resultado das negociações, o país vive momentos de tensão. Ontem, as autoridades pediram às empresas de telefonia móvel para bloquearem as redes da mídia social a partir de segunda-feira, dia que poderão ocorrer manifestações contra a continuidade de Kabila no poder. A Reuters reportou que as companhias visadas não comentaram sobre o pedido de imediato.
E tempo, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. Em Portugal, este fim de semana e segunda-feira, disputa-se a 14ª jornada, mas já houve um jogo da 15ª. É verdade, o Porto bateu o Marítimo por 2-1, ficou um ponto do Benfica com um jogo a mais, claro está. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, não dá muita importância nesta altura a essa pontuação.
Disse-o ontem em relação à pontuação, que era anedótico, o facto de estarmos 4 pontos por trás, e hoje é exatamente igual o anedótico estarmos 1 ponto. Portanto, é anedótico no sentido do que significa a tabela classificativa neste momento da competição. Portanto, a pressão é nossa, existe, e o que nós queremos é vencer, conquistar 3 pontos, aproximar-nos mais de onde queremos estar e desejamos estar, que é no topo da tabela.
Era Nuno Espírito Santo, o treinador do Porto, que volta a estar em ação na segunda-feira contra o Chaves, agora para a 14ª jornada. O Sporting recebe o Braga num jogo importante para ambas as equipas. O Braga despediu o treinador no meio da semana após ter sido eliminado da Taça de Portugal. Mas no campeonato não vai mal, não senhor? Está a 1 ponto do Sporting, que está a 5 do Benfica. Vê-se, portanto, que é vital para o Sporting não perder. Benfica, isolado no topo, joga fora contra o Estoril. E falando do Sporting, para além de estar com problemas na classificação, vai ter que pagar mais de 12,5 milhões de dólares ao fundo de investimento Doyen, isto depois de um tribunal suíço ter recusado um recurso da equipa portuguesa a uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto. Porquê? A Doyen era detentora de 75% dos direitos do defesa Marcos Rojo, que foi transferido para o Manchester United por mais de 21 milhões de dólares. O Sporting não pagou a parte que devia a Doyen, alegando que o contrato já não existia. Perdeu o caso. Com os juros, o Sporting se calhar vai ter que pagar cerca de 20 milhões a Doyen, o que significa que Rojo foi transferido sem lucro. Ou como diria o velho ditado, quem tudo quer, tudo perde. Este domingo, final do Campeonato do Mundo de Clubes no Japão, Real Madrid contra o Kashima Antlers do Japão. Real Madrid deve arrebatar o troféu, mas nunca se sabe. Na China, um jornal oficial chinês avisou que os clubes de futebol do país poderão estar a criar o que chamou de uma bolha financeira devido aos seus enormes investimentos que não estão a ter os rendimentos necessários. As equipas chinesas já gastaram este ano mais de 400 milhões de dólares na aquisição de jogadores de renome. O último é o brasileiro Oscar. Fala-se também da ida do avançado argentino Tevez. Mas o Diário do Povo disse que, no total, os clubes chineses investiram este ano 1.100 milhões de dólares, um valor que, citamos, excede muito a valorização que trouxe ao campeonato. A terem atenção, portanto.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, como habitualmente. Temos agora tempo para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados esta sexta-feira, dia 16 de dezembro. Washington Post, publicado aqui na capital, diz que os investidores estão a mostrar-se otimistas em relação a uma presidência Donald Trump. Quanto ao New York Times, diz que os Estados Unidos se deparam cada vez mais com sérias dificuldades para tentar travar os ataques de piratas cibernéticos russos e não só. O USA Today diz, por último, que o Supremo Tribunal americano está a adotar temporariamente uma postura passiva, e isso porque normalmente tem 9 juízes e neste momento tem apenas 8. Há, portanto, um empate entre 4 juízes mais conservadores e 4 mais liberais, até haver a nomeação do próximo juiz, manter-se-á esse equilíbrio. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora o céu encontra-se nublado. Temperatura é de 2 graus centígrados negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continuada, a Rich Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a Marinha Chinesa capturou drone submarino norte-americano, ministro turco dos estrangeiros contraria exército russo. 16 de dezembro, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural Resumo de Notícias e Editorial da Voz da América. Homens armados mataram na noite de quinta-feira em Nampula um membro da Assembleia Provincial da Renamo. Os familiares lamentam a atuação da polícia e dizem acreditar que a morte de Maruvete esteja inserida no contexto atual de violência política no país. A polícia promete investigar, como nos refere a Dina Soalé.
Familiares de José Almeida Moreveti disseram que tudo aconteceu por volta das 23 horas, quando os indivíduos armados, em número não especificado, dirigiram-se à residência e crivaram o deputado da Renamo de balas, atingindo-o mortalmente. A residência de Moreveti dista sensivelmente 30 metros do posto policial de Moatala, na cidade de Nampula, mas, segundo os familiares, apesar do pedido de ajuda, a polícia respondeu quase 6 horas mais tarde.
Não disseram nada, só bateram a porta 3 vezes. Quando começamos a gritar, logo então começaram a atirar.
Temos posto policial aqui muito perto, nem faz nem 50 metros. 80 e tal balas que foram em volta desta casa aqui, até matar o homem. E a polícia dizer que não sabe dessa situação, não interpelou esse assunto.
De repente, chegaram alguns homens que não se conhece quem foram, e bateram logo a porta por 2 vezes. E depois de bater a porta, ele começou a gritar lá dentro de socorro, a pedir socorro. E daí, quando eles se aperceberam que já estava a gritar, começaram a olhar com o tiro. Começaram a disparar, disparo com disparos. E daí, ele foi atingido lá dentro. E naquela tentativa de sair do quarto, quando já estava atingido, e aí foi cair lá na despensa.
Várias balas foram usadas contra o deputado da Renamo em Nampula. Os familiares lamentam a atuação da polícia e dizem acreditar que a morte de Moreveti esteja inserida no contexto da atual violência política no país. A diretora clínica do Hospital Central de Nampula, Bainabu Sahal, confirmou a entrada do corpo sem vida à vítima de tiros na noite de quinta-feira. Neste momento, disse Sahal, aguarda-se pela autorização da Polícia de Investigação Criminal, PIC, para a realização da autópsia.
Nós aguardamos sempre a informação da PIC para podermos fazer a autópsia. Ainda não temos nenhuma informação, só sabemos que é um indivíduo de sexo masculino. Segundo a informação que recebemos escrita, foi baleado na sua casa.
O porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, disse que a polícia tem em sua posse vestígios do crime e garante investigar para esclarecer o caso, bem como neutralizar os criminosos. Quanto à atuação da polícia, Nakuti reconhece ter havido uma grande falha na prevenção do crime por parte da corporação.
Podemos concordar que houve uma falha na prevenção, porém, todos os trabalhos no sentido de esclarecer o caso estão sendo realizados no momento. E quanto aos invólucros encontrados no local, já foram, portanto, dirigidos ao nosso laboratório de balística, onde serão, portanto, trabalhados e para apurar todas as circunstâncias atinentes ao crime ocorrido.
Apesar dos esforços da Voz da América, Arnamo escusou-se a fazer qualquer comentário. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina. O novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida, apresentou a estratégia para mudar o rumo do sector financeiro daquele país, Oscar Medeiros.
Uma semana depois de ter sido empossado no cargo de governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Hélio Almeida teve o seu primeiro encontro oficial com o chefe do governo, Patrício Trovoada, com quem partilhou a sua visão para o setor financeiro santomense?
Nós devemos reforçar um conjunto de processos internos que possam facilitar a rápida transformação do setor financeiro em prol, para que, digamos que o setor financeiro esteja verdadeiramente a serviço da economia.
Para que assim seja, o novo governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe defende uma política para o setor assente em quatro pilares fundamentais.
Um primeiro, que é a própria estabilidade e robustez do setor financeiro. Um segundo tem a ver com a gestão e organização eficiente dos recursos postos à disposição do banco. Um terceiro prende-se com a literacia e a inclusão financeira. Este aqui que é extremamente determinante para a redução da própria pobreza, combate à economia informal e a melhoria das condições de vida da população de forma geral. Como sabe, são esses desiderados que se pretende para a economia de pequena dimensão como a nossa. E o último pilar prende-se com a própria comunicação com o exterior. Muitas vezes as ações do Banco Central são mal compreendidas pelo comum do público e em torno dessa pouca compreensão tem havido muitas especulações e naturalmente nós pretendemos combatê-lo com uma comunicação proativa, célere e coerente das ações que nós vamos levando a cabo no seio do Banco Central.
Face à dependência financeira externa de São Tomé e Príncipe e perante a atual conjuntura internacional desfavorável, Hélio Almeida considera que o Banco Central deve adotar a postura de concertação com o governo no que toca às políticas orçamental, monetária e cambial.
É necessário, em face do advento da própria crise econômica e financeira internacional, que a atuação dos bancos centrais de hoje tenha em conta uma articulação muito célere e atuante no que concerne aos processos de política orçamental do governo e a política monetária e cambial que é produzido pelo Banco Central. Hoje em dia, os bancos centrais, além da salvaguarda da estabilidade da moeda nacional, além da estabilidade do próprio sistema financeiro, é necessário garantir uma concertação e uma complementaridade entre essas duas políticas, a orçamentar por parte do governo e a monetária cambial, como já havia feito referência, para assegurar ganhos significativos em prol da economia real.
De São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros. Para a Voz da América.
E agora a economia com o Eduardo Ferro.
O crescimento económico moçambicano em 2016 deverá situar-se nos 3,6%, ou seja, o menor registado nos últimos 15 anos por aquele país africano, segundo o relatório de dezembro da Economist Intelligence Unit, a EIU. Refere ainda que o PIB de Moçambique em 2017 deverá, no entanto, situar-se nos 4,2%, e isso em consequência da maior produtividade do setor mineral, nomeadamente da indústria do carvão, cujos preços no mercado internacional têm vindo a subir ultimamente. Ainda segundo a EIU, divulgada em Londres, face ao aumento dos preços internacionais do titânio, a exploração deste minério vai crescer, beneficiando igualmente o crescimento económico. O relatório aponta que, em 2018, o produto interno bruto deverá crescer para os 4,6%, valor que passará para 5,3% em 2019 e 5,1% em 2020, 5,5% em 2021, o que será abaixo da média dos 7,3% registados no período entre 2005 e 2015. Face à situação económica ou financeira de Moçambique, o EIU considera que não ocorrerá grande investimento no setor dos serviços e na construção, mas assinala que a partir de 2018, em consequência de investimentos privados, esses dois setores voltarão a crescer. Em Angola, o porto de Luanda manuseou durante o terceiro trimestre de 2016 1.821.000 toneladas de mercadorias, o que representa uma quebra de cerca de 9% em relação ao mesmo período de 2015. A carga contentorizada registou uma redução de 11%, enquanto a não contentorizada desceu 4%. Durante o terceiro trimestre do ano, atracaram no porto de Luanda 190 navios de longo curso contra 217 em 2015. Uma tentativa para inverter a situação do porto, responsável por 75% das importações de Angola, a administração do porto de Luanda está a preparar um plano de ação a 5 anos para melhorar os serviços portuários, reduzir os custos operacionais e desenvolver sinergias com os concessionários. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,04 dólares e o libra estava cotado a 1,24 dólares.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
A artista plástica angolana Grácia Ferreira quer continuar a pintar e a esculpir. Não há dificuldades capazes de travar o seu sonho. Grácia Ferreira é hoje a nossa convidada nesta página de artes, aqui na Voz da América. Grácia Ferreira expõe Ndimbi na capital de Angola para fechar a temporada 2016. Luanda Art, o espaço Ela, é onde decorre a mostra.
Essa exposição tem como título na banda Ondimbe. É fruto de muita pesquisa. Tive que pesquisar todos os momentos bons e maus da nossa banda e consegui trazê-lo ao público, ou representar em cada tela. De momento tenho 16 obras expostas. Eu estive algum tempo em Portugal, onde tive mais facilidade de encontrar os materiais e quando regresso para a minha terra, para a minha banda, e tenho dificuldade de encontrar os materiais, mas tenho necessidade de sempre de apresentar trabalhos artísticos, porque eu não posso agora deixar de fazer aquilo que já corre nas minhas veias já ao longo dos anos, desde mais de 20 anos que eu tenho estado nesse mundo artístico.
Quando fala da falta de materiais, quer dizer que não há locais onde vendem o material, os materiais não são acessíveis. Fala concretamente de quê?
As tintas artísticas, nós não temos fábricas, as tintas vêm de fora. E nessa altura está muito difícil a entrada de materiais na nossa terra. E são muito caras cá os nossos materiais, as nossas tintas. As telas, eu não sei, creio que de fato também posso compreender, entre aspas, não temos fábrica ainda, não é prioridade a fábrica de materiais da arte, não é prioridade. Por isso posso compreender, entre aspas, né? Há outras prioridades na vida que as artes plásticas teleportam ou podem passar para o terceiro plano, por exemplo. Que saque
Mas mesmo no meio do que diz serem dificuldades, Grácia Ferreira diz que não vai desistir porque o seu sonho fala mais alto. Perguntei-lhe o que é que lhe mantém firme e a mensagem que quer transmitir através da pintura e escultura.
A pergunta de facto é pertinente e curiosa. Todos os momentos passados por mim, que eu acho que eu consigo ver com os olhos de ver, e como artista não consigo deixar de produzir e mostrar à sociedade, nós temos a necessidade de educar a sociedade, começando mesmo pelas crianças, até os adultos também. A nossa falta de sensibilidade artística, nós artistas, nós a população, ainda temos uma falta de sensibilidade artística. E eu, já com a idade que tenho, tenho a ousadia de continuar a pintar. De certeza vai incentivar os jovens também a enveredarem ou a seguir o mesmo caminho. Porque para não estarmos perdidos por aí, em outros mundos, se calhar não devem ser do agrado para a sociedade, não é? Nesse ponto de vista.
Diz que a sociedade não é sensível às artes. A que é que se deve, na sua leitura, aí na banda?
Eu não vou dizer que as escolas não ensinem, porque há uma disciplina muito, muito básica que é de educação moral, a educação moralística agora já existe. Eu acho que também os pais também devem ter o cuidado de começar já a educar as crianças agora a ter a sensibilidade artística, levá-los ao teatro, assistir uma peça aos cinemas, ou assistir uma exposição de pintura. Eu acho que ali seria a base para que a nossa sociedade tenha uma sensibilidade artística. Porque não tem um bocadito essa nossa falta de sensibilidade artística, de não perceber o que é que os artistas as tantas fazem. Não conseguem perceber que eles fazem algumas coisas que não lhes interessam. Eu acho que os pais têm a responsabilidade de também ajudar os professores na educação dos nossos filhos e netos também, levá-los nas atividades culturais.
Fico uma like com as cenas que constato. Queres ver Luanda? Fé primeiro é com os fatos. Se água tem, energia não tem. Se energia tem, água não tem, nem tudo dá-se bem. A maioria não se importa em sotilar. Sexta a farrar, sábado no bar, segunda a bombar. E Luanda vai morrendo lentamente, sem jovens para erguer uma capital.
Na presente exposição em Luanda, Grácia Ferreira aborda o dia-a-dia.
Eu pinto porque eu andei na escola de arte, né, e tive disciplinas como a escultura, a pintura, a cerâmica, desenho. E especializei-me, na verdade, em escultura, a minha especialidade é escultura. Mas acho que aquele vestido, a necessidade também de explorar o mundo na área da pintura falou muito mais alto. E o material que eu vou usando, mesmo com as mesmas dificuldades que eu vou tendo, muitas das vezes uso as telas, outras vezes posso usar materiais também recicláveis, porque tudo é importante para que não deixemos de produzir aquilo que senão vamos morrer como artistas. Então temos que buscar sempre alternativas. Mas, resumindo e concluído, acrílico sobre tela ou também faço misturas de tintas a óleo sobre tela, desenhos também sobre a tela. É relativamente isso. Então, com alguma dificuldade tenho conseguido, pronto, mostrar o meu trabalho.
Ser artista é fácil? Ser mulher artista?
Ser mulher e artista não é fácil. Mas como eu, vou falar de mim, tive uma formação artística e já não consigo me ver a fazer uma outra coisa senão esta. Não é fácil, mas é aquele gostinho que a gente já tem, o bichinho que está dentro de mim ou de nós. E também queremos deixar a nossa marca até um dia estivermos cá no mundo, deixar a nossa marca. Mas não é fácil. É mesmo o amor à camisola, o amor à... para que a arte não desapareça. Então a gente faz um esforço titânico para apresentarmos então qualquer coisa que agrade às mentes dos nossos fãs ou telespectadores.
Tem público para as artes aí em Angola?
Não tanto. Dizem sempre que... Eu não consigo perceber. Eu acho que o público angolano tem outras prioridades, como os grandes carros, as casas. Mas a arte fica sempre em último lugar. Uma pena, pronto. Eu acho, não sei, se calhar é porque tem prioridades, né? Tem preferências, se calhar um bom carro, uma boa casa, as tantas, entre aspas. E a arte, como não compreende muito bem aquilo que nós artistas fazemos, então vai ficando sempre para o último plano, como nós gostamos mesmo de fazer aquilo. Então estamos sempre a bater a mesma tecla, sempre a mostrar, com algumas dificuldades. Acredito que daqui a mais 50 anos as mentalidades poderão mudar. E eu espero que isso aconteça. É. Para que um dia, imagina, eu faço uma exposição e eu quero encontrar muita juventude, muito adolescente, muita criança. E os pais que levem as suas crianças também para estarem a terem já um momento mais íntimo com as artes plásticas, quer no mundo das artes plásticas, como a música, a dança, teatro e por aí fora. Mesmo que não valorizem hoje, mas eu tenho fé que daqui a 50, 100 anos poderão valorizar aquilo que nós estamos a apresentar, porque nós artistas temos o cuidado de, assim como os músicos e os homens do teatro, mostrar à sociedade os motivos, os momentos da nossa sociedade, de toda a sociedade. Os artistas plásticos mostram isso em telas, os músicos na música, o teatro no teatro e por aí fora. Nós temos uma grande responsabilidade na passagem deste mundo. Por isso é que nós temos o cuidado sempre de mostrar motivos, factos do nosso dia-a-dia, do que é a nossa realidade nos dias de hoje.
E a Grácia tem conseguido mostrar essa realidade?
Eu tive o cuidado de fazer isto. Por exemplo, eu tive o cuidado de mostrar os motivos da nossa banda, as nossas festas, as nossas bodas, motivos também que tenho visto aqui, a juventude, motivos jovens, apresento nessas telas. Tem motivos como a zungueira, não pode faltar, os nossos pescadores, também fui buscar esses elementos. Vários elementos que eu fui buscando e consegui representar abstratamente em cada tela.
Grácia Ferreira, artista plástica angolana, e a sua mostra Indimbi na Banda, que decorre no espaço Luanda Arte, na capital de Angola. Foi a página de artes aqui na Voz da América, comigo Amancio Miguel, Luanda, também de Felipe Mucana.
Embarquei com 20 anos de Cabinda para Luanda, vim num barco a vapor, essa é a minha vida anda. Eu vi Luanda tão bonita em pleno carnaval, farra em plena rua e no meio do quintal.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 16 de dezembro de 2016. O presidente americano Barack Obama afirma que os Estados Unidos vão agir contra a Rússia em qualquer outro país que tente interferir nas eleições americanas. Obama fez esta declaração numa entrevista à National Public Radio. Os serviços secretos americanos concluíram que piratas cibernéticos russos invadiram os computadores do Partido Democrata com o intuito de pôr a circular na internet e correio eletrónico embaraçoso para a campanha presidencial de Hillary Clinton, de modo a ajudar o candidato republicano Donald Trump a vencer as presidenciais do mês passado. Entidades oficiais da Casa Branca indicaram que tal nunca teria acontecido sem o envolvimento do presidente Vladimir Putin. A Marinha Chinesa capturou um aparelho submarino dos Estados Unidos que circulava em águas internacionais no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos exigiram a devolução do aparelho não tripulado, que é utilizado para medir os níveis de temperatura de água do mar e salinidade, que foi apreendido a cerca de 50 milhas ao largo das costas ocidentais
das Filipinas. Os chineses interceptaram o aparelho esta quinta-feira, pouco antes de um navio oceanográfico norte-americano que se preparava para o recolher. 10 soldados e um membro da Guarda Presidencial foram mortos no norte do Burkina Faso nesta sexta-feira, num ataque realizado por cerca de 40 desconhecidos a um posto militar, revelou um porta-voz do Exército. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Muito mudou nos 35 anos desde que uma doença terrível conhecida hoje como VIH-Sida foi identificada. Antes, um diagnóstico de VIH-Sida era uma sentença de morte. A pessoa com VIH com frequência vivia menos de um ano após ter progredido para o SIDA. Hoje em dia, quase metade dos 37 milhões de pessoas que vivem com VIH-Sida recebem tratamento que lhes permite vida normal. Através do Plano Presidencial de Emergência para Alívio da SIDA, ou PEPFAR, os Estados Unidos encontram-se na linha da frente da resposta global. O PEPFAR é o maior compromisso que qualquer nação combateu uma única doença, afirmou a embaixadora coordenadora do combate dos Estados Unidos contra a SIDA, Deborah Birx. Dados recentes indicam que a epidemia está a ser controlada em várias nações africanas, demonstrando o enorme impacto dos investimentos no PEPFAR. Com efeito, alcançar uma geração livre da SIDA encontra-se ao nosso alcance. Impulsionada pela pesquisa e os dados, os esforços coletivos salvaram milhões de vidas e estão a inverter a onda contra o VIH-Sida, afirmou a administradora da USAID, Gail Smith. Hoje, a PEPFAR apoia 11 milhões e meio de pessoas com tratamento que salva vidas. As boas notícias, segundo um relatório recente da UNAIDS, indicam que as infecções nas crianças baixaram 51% entre 2010 e 2015. Simultaneamente, as mortes anualmente atribuídas à SIDA desceram dos 2 milhões para 1 milhão e 100 mil. As más notícias são que o vírus se alastra na África subsaariana nas jovens mulheres. Segundo um relatório recente da UNAIDS, o ano passado 19% das novas infecções ocorreram em mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos. As raparigas adolescentes e mulheres jovens representam quase 75% das novas infecções entre as adolescentes da África subsaariana. Isto é preocupante porque a população dos 15 aos 24 na África subsaariana vai duplicar até ao ano de 2020. Existem muitas razões para estes índices alarmantes de novas infecções de VIH entre jovens mulheres, incluindo violência baseada no género, exclusão das oportunidades económicas, acesso insuficiente a cuidados de saúde, até mesmo ausência de acesso à educação secundária. Por isso, através do PEPFAR, os Estados Unidos trabalham com os seus parceiros para reduzir até final de 2017 as novas infecções de jovens, adolescentes e mulheres jovens em 40% nas áreas mais afetadas pelo VIH de 10 nações da África subsaariana. Esta foi a primeira vez que o governo dos Estados Unidos estabeleceu alvos específicos para impedir novas infecções de VIH neste grupo, sublinhando a estratégia global de dar poder às jovens. Com os nossos parceiros, podemos manter um legado americano de liderança, compaixão e determinação, afirmou a embaixadora administradora Smith. Juntos podemos acabar com a SIDA em 2030. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de sexta-feira, 16 de dezembro, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.